Tempo agora para, depois de alguma música, para a conversa com o José Manuel Gomes. Está de regresso ao Português Suave, para desta feita falar-nos sobre mais uma edição do Lagosta. Esta é a quarta, acredito que seja particularmente ansiada pela equipa, por toda a gente que está ligada a este evento. José Manuel Gomes, obrigadíssimo por teres aceitado conversar um
Obrigado.
pouco sobre esta edição do Lagosta. Nós já falamos quando estiveste aqui há
Há pouco tempo.
3, 4 semanas, já ainda tivemos
Sim,
tempo
sim.
para aflorar um pouco esta tua vida de programador, uma vez que tu não estás só ligado ao Lagosto, mas neste caso agora vamos focar um pouco mais nisso,
Sim.
dessa neura que agora está envolvida por outras razões, para além daquelas já habituais. Diz-me uma coisa, esta quarta edição, acredito que de facto tenha sido muito ansiada, foi posta em causa, a minha pergunta é mais no sentido de vocês vacilaram ou estavam mesmo decididos, tinham que ir para a frente com esta edição?
Certo, olha, Sérgio, antes de mais, nós voltando ainda, se calhar, aqui um pouquinho atrás, no ano passado, nós tínhamos já o cartaz completamente fechado e em 10 nomes, tínhamos 8 nomes de lado de fora, tínhamos um cartaz que nos ia levar já para um patamar um bocadinho acima, mas que infelizmente tivemos de cancelar tudo, porque entretanto aconteceu isto tudo do Covid. Ficou tudo basicamente cancelado e este ano tivemos sempre aqui um pouco tremidos. Muito honestamente, nós só até coisa de 2 semanas antes de anunciarmos que ia acontecer é que tivemos a certeza absoluta de que iria acontecer. Ou seja, isto nós só começamos a pegar nisto. Isto esteve sempre mais ou menos alinhavado com o município de Guimarães, que é o principal apoio e o principal organizador também. Tínhamos mais ou menos alinhavado o que poderia acontecer, mas só por meados de maio, inícios de maio, se calhar é que tivemos mesmo a certeza absoluta de que isto iria de facto acontecer. E de lá para cá tivemos que montar o alinhamento que basicamente toda a gente conhece hoje. Entretanto, houve um nome que saiu e entrou outro. Mas foi tudo feito assim de forma muito repentina, sendo certo de que, portanto, a possibilidade disto acontecer existiu sempre, mas a certeza absoluta para nós podermos trabalhar nisto como deve ser só apareceu de facto ali pelo início de maio, o que tornou este Lagosto quase que um festival relâmpago pela nossa parte, porque tivemos que trabalhar a alta velocidade e, portanto, fechar os nomes todos e acautelar toda a logística que envolve organizar um festival destes. Mas está tudo a andar bem, sobre rodas e irá acontecer já daqui a uns dias, portanto, de 5 a 7 de agosto, e esperamos que corra bem.
Diz-me uma coisa, isto é uma edição, é uma espécie de, nem sei como é que é de chamar, porque isto é um recomeço, não é um retomar. Tu falaste de que vocês já tinham fechado o cartaz do ano passado, mesmo agora vendo ou revendo o de 2019, não desmerecendo de todo o cartaz que vocês apresentam, porque não é por simpatia, gosto bastante do que vocês apresentam. Há nomes que eu gosto. Pessoalmente, gosto bastante, mas digamos que o festival de facto estava a ganhar outra dimensão, outra escala. No vosso caso, aí antes de falarmos concretamente dos nomes, mas ainda fazendo um pouco essa análise, o Covid, toda esta história, foi de facto um grande rombo em termos de evolução do festival, da forma como vocês o viam, a crescer.
Sim, no fundo, o Covid, aquilo que nós sentimos é que veio pôr aqui quase com um botão de pausa, não é? Naquilo que nós estávamos a preconizar e até mesmo a projetar que o festival fosse. Obviamente que nós, para já, estamos bastante felizes com o cartaz que temos, mas foi um cartaz que, além de ter sido feito a um certo relâmpago, foi feito também com esta limitação de termos que ter apenas nomes nacionais, porque toda a logística de ter que trazer nomes de fora, não que os nomes de fora sejam melhores que os nomes nacionais, não é essa a discussão que estou a tentar trazer para cá, mas tínhamos nomes que, pá, e objetivamente falando na edição de 2020, que trariam algo mais, até se calhar a uma projeção até mais internacional. E o que o Covid trouxe foi aqui uma espécie de botão de pausa nisso, e tivemos que, no fundo, reinventar, não é? E que reagir, porque no fundo é isto que o Covid traz, temos que estar sempre em constante reação, não é? Àquilo que as medidas são e à própria evolução que a pandemia tem. E nesse sentido, sobretudo olhando aqui assim à volta, não é? Há imensos festivais, mais ou menos da mesma dimensão que nós, para não falar dos festivais grandes, que ou cancelaram ou tentaram fazer, e entretanto também e foram aos poucos cancelando tudo. Nós, ao mesmo tempo, conseguimos manter isto aqui de pé e conseguimos montar, lá está, este alinhamento que nos deixa super felizes, porque, contando apenas com nomes nacionais, achamos que conseguimos trazer aqui nomes que a nós os três, estas pessoas que estão mais envolvidas na organização, nos deixa bastante, bastante felizes. E também fico bastante contente que tenha dito que tu gostas muito, mas há aqui nomes que, independentemente do Covid, iriam entrar no festival, pá, porque há aqui nomes que nós de facto queríamos muito e que não foi nada fácil, e que se calhar também só conseguimos trazê-los cá porque o Covid trouxe também aqui um pouco de fome, digamos assim, não é? Também aos próprios artistas, e que aceitaram vir também, se calhar em condições que antes não era de todo possível trazê-los. Mas no fundo, resumindo, é isto. Se calhar o Covid trouxe-nos aqui uma espécie de travão na evolução que o próprio festival estava a ter, mas por outro lado, e depois de um hiato de um ano, achamos que conseguimos trazer aqui uma proposta que a nós pessoalmente nos deixa bastante felizes, com todas estas dificuldades, não é, inerentes, e que sinceramente espero que corra bem e que seja o primeiro os primeiros concertos de muita gente, que se calhar não vai a concertos desde o ano passado. E que esperamos vê-los por lá.
Será também eventualmente um reencontro para. Será um motivo para as pessoas se reencontrarem. Vamos então ao cartaz, é público, vocês já tinham anunciado o resto já algumas semanas, alguns dos nomes, mas agora já composto, até porque depois entretanto houve uma desistência. Começa na quinta-feira, portanto, às 19h30, e depois digamos que há um intervalo maior, também por força destas novas regras, permitiu-vos também criar
Exatamente.
esse intervalo, que acaba também para deixar que as pessoas convivam, naturalmente. Com as regras que são aplicáveis a este tipo de situações, mas isso também faça parte da festa. Mas começamos aqui com a Lollapena, de resto, este cartaz acaba por ser, enfim, não é na íntegra exemplificativo daquilo que se faz cá, mas se alguém viesse de fora e tivesse contacto com este festival, e acho que já iria ficar bem satisfeito e com uma aproximação interessante daquilo que se faz. Queres falar um pouco também deste, de forma resumida, destas propostas que vocês escolheram?
Sim, claro. Bom, nós de facto, como tu disseste bem, nós temos aqui, portanto, tanto no dia 5, 6 e 7, temos sempre concertos às 7h30 da tarde e às 10h, para que as pessoas possam ver o primeiro concerto, têm tempo de ir jantar qualquer coisa pelo centro da cidade e depois voltam. O alinhamento, segue também aqui um pouco uma lógica que o festival tem tido sempre, que é tentamos fazer algo o mais heterogéneo possível, sem nunca fugir muito de uma determinada linha, mas tentamos sempre ter aqui este cunho de alguma heterogeneidade. Por exemplo, o primeiro dia começa logo com o Lula Pena, que é uma das artistas que nós, por acaso, nós três mais admiramos e estamos bastante contentes, porque este nome veio precisamente substituir o nome antigo que estava. Um nome que já dispensa um bocadinho qualquer tipo de apresentações. E depois temos no mesmo dia aqui os Gator de Alligator, que é uma das apostas, digamos assim, esse é o nome mais recente que este cartaz tem. E o que nós tentámos fazer em cada dia, embora não seja possível à mesma medida em todos eles, é quase causar um choque térmico auditivo entre um concerto e outro, ou seja, entre Lula Pena e os Gator de Alligator. Há poucos pontos em comum, não é? Entre a sonoridade de um e de outro. Mas isso a nós interessa-nos muito e foi isso que nós de facto tentámos fazer. Avançando para o dia 6, temos os 10 Marrussos, que estão agora acabados de lançar material novo, e depois a fechar temos a Lena d'Água, que sinceramente a nós nos alegra muito termos conseguido trazê-la cá. E que mais uma vez vai aqui tocar em pontos completamente diferentes entre um nome e outro, não é? Há um público quase específico só para 10 Marrussos e há depois um público específico só quase para a própria Lena d'Água. Mas isto foi um dos principais objetivos que nós tivemos. No sábado, esta diferenciação não se nota tanto. Há aqui homogeneidade já quase, não é? Que é, portanto, nós no sábado dia 7, que é o último dia, temos a abrir às 7h30 o Luís Severo e depois às 10 horas temos o Chanduela and the Slow Riders, que também tem agora um disco bastante recente e que nós, por acaso, gostamos muito mesmo. E o Luís Severo é um nome que tem sempre bastante público e ele gosta muito de vir cá tocar ao Minho. E parecemos que era aqui um nome, portanto, ideal para começar o último dia. No fundo, apresentamos aqui seis propostas, desde nomes consagrados, a nomes que estão neste momento a aparecer, a outros nomes que se calhar as pessoas não associariam tanto, ao festival. Mas tudo isto interessa-nos, toda esta diferenciação, mesmo entre bandas, todo este puzzle que está, sim, parece que não está muito bem montado, mas que tem a sua própria lógica, interessa-nos muito. E pronto, são 3 dias, com seis bandas, a atuar no total.
Sim, sem dúvida é desafiante. E para além disso, há também música nova que vai ser apresentada. Tu tinhas falado nos 10 Mil Russos, que tem o disco que vai sair este
Novo,
ano.
sim.
Também os Gator de Alligator editaram o disco no final do ano passado. O Chanduela and the Slow Riders também com um álbum novo. Isso também acredito que também seja importante para na vossa
Claro
perspectiva.
que sim.
Para fecharmos esta conversa, bilhetes, há alguma. Enfim, alguma questão burocrática extra? As pessoas podem apenas comprar o bilhete? Enfim, agora digamos que os preparativos têm que ser, se calhar, um pouco mais cuidados.
Certo, certo. O que nós aconselhamos é que compram o bilhete através da própria bilheteira online. Basta que as pessoas acedam às nossas redes, que encontrarão muito facilmente o link de acesso. Os bilhetes estão à venda, como passes diários. Não há passe geral e eu gostava muito de se focar neste ponto, que é uma das perguntas que nos têm feito mais. Porque é que não há passe geral? E a resposta é assim simples. Como imaginarão, nós temos uma lotação limitadíssima, não é? Temos uma lotação de 150 pessoas diárias, e aquilo que nós quisemos foi que pudesse ser possível que o maior número de pessoas passassem pelo festival. Ora, isso não aconteceria se nós fizéssemos, portanto, o bilhete geral, em que mais as mesmas pessoas iriam mais, portanto, as mesmas pessoas ocupariam mais os três dias e assim damos também a oportunidade a que mais gente passe, pronto, por lá. Os bilhetes estão, como eu disse, à venda já. O que nós aconselhamos é que comprem através da bilheteira online. Tenho um preço de, portanto, para o dia 5 tenho um preço de 10 euros, para a sexta-feira e para o sábado tenho um preço de 20 euros, e basta que acedam às nossas redes, que o nosso link está por lá, e é um processo muito, muito fácil, e que evita também aqui tocarmos em questões que as próprias medidas de segurança e higiene que a DGS preconiza, em que tem que haver o menor contacto possível entre bilhetes e pulseiras e etc. Por isso, o que nós aconselhamos é que as pessoas atempadamente possam ir, portanto, à bilheteira online e fazer a compra por lá.
Muito bem, José Manuel Gomes, obrigadíssimo mais uma vez pela tua passagem pelo Português Suave. Vamos recordar, de 5 a 7, concertos às 19h30, digamos que a primeira leva, e depois a partir das 10. Passem também por Lagosto, Facebook, procurem nas redes, está lá toda a informação. Tudo bom, espero que de facto corra tudo pelo melhor, e também saúde, essa vossa coragem, esse vosso empenho em avançar com esta edição, no momento, obrigado, para todos os efeitos, ainda algo delicado. Tudo bom, sim, e obrigado. Até breve.
Ok, obrigado, Sérgio. Bom abraço.